Você está ouvindo Sete Pontos.
Estava sozinha caminhando pela rua, de companhia só tinha a luz da lua. E de repente uma voz me perguntou: por que está tão triste, chorando de amor? Eu me assustei, mas logo eu percebi: era uma mulher que passava bem ali. Olhei pra ela e em seguida eu sorri: qual é o seu nome e o que te traz aqui? Não assuste, moça, eu vim lhe ajudar. Me dê o nome de quem te fez chorar. À meia-noite, quando eu vi meu gargalhar, abre a sua porta que seu amor vai voltar. Eu sou rainha, não tem mistério. Eu sou Padilha, rainha do cemitério. À meia-noite, quando eu vi meu gargalhar...
Claro, não dava pra parar antes de dizer quem é, né? Antes de saudar. Larei, Dona Maria Padilha, salve rainha. A gente está falando que estávamos aqui contando aonde, qual mais a gente pode assistir, mas por enquanto aberto para público é o Itan e tal.
Isso. E aí, se você se interessou e quer conhecer os nossos outros espetáculos, eu indico seguir as nossas redes, que a gente está sempre compartilhando lá onde a gente vai estar. A gente apresenta muito nas periferias também, né? Litoral, interior, fora de Curitiba. Uhum. E agora estamos avançando para o Sudeste, assim. Tem coisas marcadas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro.
Olha!
Estamos crescendo, expandindo.
Que maravilha! Estamos saindo do Paraná!
Felizes, felizes que está acontecendo essa... caminhada, uhum. Subindo.
E os espetáculos que são no interior do Paraná são esses que você falou que pegam as crianças na escola, são fechados, então, e levam as crianças das escolas para os teatros.
Geralmente a gente tenta mesclar, assim, uhum. Dias de semana para escolas, finais de semana apresentações abertas.
Uhum.
E aí, se você seguir nas nossas redes, independente de onde você for do Paraná, tem chance também da gente se conhecer, se trombar em alguma apresentação. No Instagram, a gente é grupo, _, baqueta. Baqueta sem acento, com B de bola.
Tá.
Grupo, _, baqueta. No Instagram e no YouTube e Facebook, grupo Baquetá. E também, como eu falei que a gente é um grupo que mistura linguagens, a gente tem dois discos lançados, que você pode ouvir no Spotify, no Deezer, Amazon, YouTube, qualquer plataforma de música digital.
Uhum.
Você procura por grupo Baquetá. Tem o disco o Baquetá, de 2021, e o Baquetinhá, o nosso segundo disco, que foi lançado em março desse ano. Tem 11 músicas lá pra curtir, dançar em casa com crianças, jovens e adultos.
Oba! Ô, Marcinho, será que a gente consegue ouvir alguma? É do Spotify? Tá no Spotify?
No YouTube?
Ah, tem no YouTube. No YouTube dá.
Grupo Baquetá, com B de bola, você encontra aí nosso material e segue a nossa agenda também pra ver quando a gente pode se conhecer.
E esse espetáculo, o Itan e tal, é infantil?
Ele é infantil, assim, uhum. Pensado, porque esse projeto do governo do estado é
para crianças
na plateia, né? Crianças uhum. No teatro, quer dizer. Então, a gente pensou ele para que uma criança consiga assistir e compreender o que está acontecendo. Mas, assim, a nossa visão de teatro para criança, ela é bem ampla, assim.
Uhum.
A gente sempre pensa na criança como uma potência criativa e imaginativa, assim. Então a gente não limita a criança a dar assuntos mastigadinhos, coisas que não são complexas,
uhum.
A fazer teatro com vozinha, assim, ai, você sabia? Sabe? Então, a gente teve depoimentos de pais e mães no final do espetáculo que falaram: olha, eu vim trazer o meu filho e eu fiquei no celular.
Uhum.
Eu sentei na plateia do teatro e fiquei com o meu celular na mão, assim.
Uhum.
Tipo, a peça é pra ele, não é pra mim.
Uhum.
E aí eu fui ouvindo os textos, ouvindo as músicas.
Guardando o celular no
e,
bolso.
Tipo, falei, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E aí fui, deixei o celular de lado e assisti o espetáculo inteiro, assim. E falei, nossa, isso não é só pra criança. Então,
perfeito.
A gente bota a classificação livre mesmo, assim,
uhum.
Sabe? O foco do edital é pra criança. Mas o que tem de gente adulta que vai sem nenhuma criança, só a criança interna...
Eu tava pensando aqui, acho que eu vou convidar minha sobrinha, mas não precisa. Mas eu vou levar a Amanda, ela vai curtir. Mas se você não tem criança nenhuma pra levar, não tem problema, leva você e perfeito.
Essas apresentações do Guairinha, o primeiro final de semana teve bastante criança.
Uhum.
Daí no segundo final de semana teve muito mais adulto que criança. E a gente falou, nossa, que movimento interessante, né? De
Sim.
trazer adultos pra peça de criança.
Que máximo!
Uhum.
E você tem idade? A partir de ou não? É criança, só vai.
O edital prevê escolas municipais, uhum. então é fundamental um, que é primeiro a quinto ano, né?
Ah,
então eles entram no primeiro ano com 6 anos e no quinto ano, se não reprovar, com 6, 7, 8, 9, 10.
Uhum.
Então a gente pensou de 6 a 11 anos, assim.
Bom,
a faixa... Que a gente precisa ter um pra onde...
É.
De onde partir, né? Pra escrever o texto, as canções, a história, o enredo. Então a gente criou pra essa faixa da escola municipal, 6 a 11 anos. Mas assim, crianças com menos captam a cor, as sonoridades. Adolescentes com mais pegam o texto, as referências musicais. Que a gente trabalha com desde pontos mesmo, né?
Uhum.
Os toques de Oxalá, de Nanã. E a gente trabalha também com o rap, com a música eletrônica. É uma peça que se propõe a temáticas afrofuturistas.
Uau.
Então, já entrando agora dentro do Ita e tal.
Afrofuturistas foi sensacional.
Afrofuturistas.
Ah.
A história conta o enredo da menina Nath, que tem 9 anos. E ela se pergunta por que ela não sabe muito sobre a família dela, sabe?
Uhum.
Ela começa a pentelhar o pai dela, assim, pai, por quem foram os meus avós, de onde que a gente veio,
uhum.
me mostra uma foto dela, tipo, quer saber a história dela, assim, e aí ela, junto com isso, cria um jogo chamado Mundo Invertido das Palavras, que ela chama de MIP,
uhum.
Mundo Invertido das Palavras, que ela pega, assim, rádio, daí outra pessoa tem que ler ao contrário, primeiro com sílabas, Dioha, cultura, ratuku.
Uhum.
Daí ela avança nisso, disso e quer fazer as palavras ao contrário, letra por letra,
uhum.
que é o mipipim. Aí ela fala, leia. Daí ela vai pensando, leia, L-E-I-A, A-I-L-E, A-I-E-L. E ela descobre que o nome dela, Nath, ao contrário, é Itan.
Ah, sim!
E aí ela não estranha isso, assim.
Uhum.
De algum sopro ancestral no ouvido, ela fala, Itan, eu já ouvi essa palavra antes, sabe?
Uhum.
Itan, o que é Itan? Porque pra quem é do candomblé, eu acho principalmente, né, na Umbanda, não sei se usa muito essa ideia dos Itan. Os Itan são as histórias
fala-se,
dos orixás,
mas não
né?
tanto, né?
Aham. Uhum. Uhum. Então, Itan de Ogum, Itan da criação, uhum. Itan de Nanã, são as histórias, né, que contam... O porquê do alimento, o porquê uhum. da vestimenta, o porquê da cor, a relação dele com o seu ponto de força, né? O porquê uhum. que Ogum é do ferro, qual a ligação de Yansan com a força do búfalo e da borboleta. Então são os aprendizados orais, né? De como você configura esse orixá de forma humanizada para poder aproximar de você. Porque depende muito, né? A Umbanda são várias bandas, né?
Sim.
Cada terreiro tem seu... tem uma estrutura familiar com o outro, mas que recria de forma muito, muito particular a sua forma de cultuar. No meu terreiro, a gente diz que os orixás são forças da natureza mesmo, assim, que essa imagem de orixá como humano...
De ter um personagem, é.
É uma uhum. coisa mais pra que o público que vai lá, né, na corrente...
Os arquétipos, na verdade,
entenda,
né?
Entenda.
São arquétipos, aham. Uhum.
Pra racionalizar, tornar mais próximo, né?
Sim.
Mas que eles são forças da natureza e os Itan, eles ensinam os valores, né, desse orixá, o porquê da comida, da entrega,
uhum.
do ponto de força, da cor... E é esse aprendizado oral que tanto a gente valoriza e gosta. Então, a partir desse conhecimento do que é Itan, dessa busca do que é Itan, entra os aspectos afrofuturistas.
Uhum.
Ela começa a fazer viagens, assim, em sonhos, viagens para o passado, para o presente. Ela se encontra com ela mesma, se encontra com...
os desdobramentos. Uhum.
Encontra a bisavó como uma onça jaguaretê indígena.
Para de contar, calma.
Spoiler.
Muitos spoilers, mas eu já achei sensacional. Não, e já tô pensando aqui que vocês escolheram bem os Itãs, né? Nada de que Ogum voltou e ninguém falou com ele na tribo dele e ele patacorita.
Ah, eu sou filho de Ogum, então quando falaram no processo de criação do texto, uhum, tragam um Itã que vocês gostem, uhum, assim, para a gente pensar no texto. Falei, vou levar de Ogum, né?
Uhum.
Mas era todos assim.
Todos assim.
Não tinha um mais suavezinho. Era,
gente,
tudo de... chegou, uhum, e decapitou 100 pessoas.
Todo mundo, porque ninguém falou com ele. Depois ele falou, ah, não, é eu que falei que era pra ficar todo mundo em silêncio.
É.
Gente, tem uns Itãs que são meio puxados, assim. Tem que escolher uns bons mesmo.
Aconteceu isso no processo. Eu não consegui botar nenhum de Ogum, porque eu pensei, criança de 6 anos, né?
É.
Tem que pegar um pouco mais leve.
Uhum.
Mas é assim como os estudos das parábolas bíblicas, né?
Sim.
Também são metáforas, no final das contas, né? Não,
exato,
é sobre morte, sobre não sei o quê.
Uhum.
E é também sobre morte, porque a gente conseguiu, nesse espetáculo, para crianças, falar sobre morte.
Uhum.
Muito, assim, porque a gente estava saindo de um pós-pandemia.
Que é importantíssimo, né?
A gente estava falando de Nanã.
Uhum.
Então a gente fala sobre morte no espetáculo também. E é de um jeito que a criança capta de um jeito, o adulto capta do outro. É muito...
esse é o grande barato, digamos assim, da arte, né? É como você vê um quadro. Você vai ver do lado de uma pessoa, você enxerga uma coisa, a pessoa enxerga outra. A pessoa chora na frente daquele quadro, você olha e fala, meu Deus, mas eu... nada a ver isso aqui.
É.
Assim é com a música, assim é com a história, assim, cada um vai de acordo com o que tem em si, né?
Isso, a gente se relaciona com a obra de acordo com a nossa bagagem, né? Então, ela não se completa por si só.
Sim.
E você completa com a sua vivência. O teatro é muito isso, uhum, também, né? Então, uma pessoa que não tem vivência de terreiro, ela vai acompanhar o espetáculo e vai compreender a história. Quem tem vivência de terreiro vai ter outra compreensão.
Uhum.
Uma pessoa negra vai ter outra compreensão. Uma pessoa branca que não é de terreiro vai ter outra compreensão. Então, ela tem múltiplas leituras. Sim. E nenhuma está certa ou errada.
É a sua.
É, uhum, a sua, né? É o que você captou de acordo com os seus conhecimentos, a sua vivência.
E para a gente né, que é espiritualista... é, tem a sua vivência desta encarnação, tem a sua vivência de outras encarnações, tem a sua vivência, tem os seus registros, né, que o seu perispírito, que a sua mente conhece, e, enfim, tem muita coisa que pode acontecer.
Sim, e é muito legal que os adultos ficam com caraminhola sobre o enredo, uhum, e as crianças nem questionam essa coisa de que... da Nath ir, voltar, se ver velha, se ver nova,
uhum,
visitar a avó. Tipo, a criança tá muito mais aberta, assim, a possíveis mundos imaginários do que o adulto,
sim,
que é racional. E aí, essa coisa da... a gente... uma das... dos pontos que a gente se baseou pra criar o texto é a performance do tempo espiralar,
uhum,
que é um conceito da Leda Maria Martins, uma mulher negra que da Congada Mineira, que ela fala sobre esse tempo que não é uma linha... A gente está acostumado a ouvir linha do tempo.
Sim.
Que na linha do tempo passar, é uma linha, né?
Futuro, uhum.
É uma linha reta,
uhum,
é horizontal. E ela diz que a vida, o tempo é espiralar, então ele cresce circular e, uhum, para cima. E que não existe começo, meio e fim em nenhum ponto.
Uhum.
E essa é a lógica do enredo do espetáculo, assim. A Nath, ela está acontecendo a infância, a velhice e a mocidade dela ao mesmo tempo. E essas vidas se entrecruzam, se encontram. E, nossa, depois que o texto já estava pronto, assim, já estava apresentando, o meu pai de santo falou um dia no terreiro, a minha mãe de santo, que lá tem um pai e mãe na mesma, uhum, casa. Ela falou assim... é, se você... foi, não, foi o pai isso. ele falou, se alguém te pediu uma oração e você esqueceu de fazer, não fique chateado ou triste, assim. Você, saúde Exu, abra um espaço no tempo e dedique essa oração para o momento que a pessoa te pediu. porque a linha de tempo, ela não é essa que você está acostumado aqui. Ela está acontecendo as frequências em todo o tempo. Aquela frase, né? Exu atirou...
Acertou um passarinho.
Acertou um passarinho hoje com a pedra que jogou amanhã.
Uhum.
Então, essa é a frase perfeita que define que, que as dimensões, os tempos, os ciclos, eles não são uma linha, né? Eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Para quem não é da Umbanda agora, achou esse papo louquíssimo, mas pesquise.
Não faz mal. Pesquise sobre dimensões, sobre espaços dimensionais... É, dá até para pesquisar física quântica, né? Porque fala a mesma coisa que a gente fala nos terreiros de Umbanda, que as entidades falam para a gente, de outro jeito. Tá? No jeito científico, a gente já... Aliás, as entidades estão falando coisas que agora a física e a ciência estão comprovando, né?
Sim.
Que a gente já sabia, que eles já falavam há um tempão, de outra forma. Então é isso, você vai lá, se você for umbandista... Tá tudo certo. Se você não for umbandista, você vai sair de lá discutindo física quântica, buracos negros, espaço-tempo, a teoria das cordas, enfim, né? Essas coisas todas.
É, a ideia, como eu disse agora há pouco, é essa, né? Uhum. É um espetáculo de temática complexa.
Sim.
Que foge do estereótipo de teatro para criança, que é aquela coisa, uma historinha boba, simples, com vozinha, com tudo mastigado, assim, a galinha pintadinha, né?
Sim. E as crianças não estão, né? Não são as mesmas crianças que éramos, né? O que a gente tinha. A gente também foi avisado sobre isso, que os espíritos, a partir do ano 2000, já viriam outros tipos de espíritos para a transição planetária para a Terra. E a gente percebe muito isso. Quem tem criança em casa,
sobrinho,
é outro espírito. Eles é que dão lição para a gente. Uhum. Você vai querer explicar uma coisa, eles já têm explicação, ó, muito melhor, muito mais avançada. Eles estão muito abertos a isso, né? Já vêm com muito conhecimento, são espíritos já milenares, mais sábios, mais preparados. É, para receber informação, e por isso também a importância da gente trazer qualidade de informação para essas crianças. Porque elas estão prontas, estão abertas, são um livro lindo, limpo, já com algumas informações, na verdade, né? tão não escrito assim,
sim,
mas que precisam receber essas informações agora, porque é a hora, é o momento. Então, esse trabalho, esse espetáculo de trazer para as crianças... É que eu acho sensacional. Por isso que me chamou tanta atenção. Fiquei muito feliz de saber que existe isso, que existe esse trabalho.
Como que você nos conheceu, Márcia? Agora eu te entrevistando.
Eu participo de um grupo do Fórum Paranaense de Religiões de Matrizes Africanas.
Eu sei.
Do Flávio.
Uhum.
Eu entrevistei o Flávio aqui uma vez e ele me colocou naquele grupo. Eu não falo nada, não participo, porque às vezes eu olho e falo, meu Deus, quem sou eu para comentar alguma coisa aqui? Porque, gente, as discussões, o trabalho que eles fazem, e ali tem muita gente, né, de outros grupos e de outras casas, os trabalhos são sensacionais, o trabalho que todo mundo faz ali junto, quero mandar um abraço para a Marli Teixeira também, que também faz parte. E aí apareceu ali vocês falando sobre o teatro. Eu falei, o que eu consigo pincelar dali e trazer pra cá, eu trago com muito amor e muito prazer. E isso foi uma coisa que me fez pensar, gente, a gente precisa falar mais, a gente precisa divulgar mais, porque quem de axé que tá ouvindo agora o programa que conhecia o grupo e que conhecia as peças, né?
Sim.
Precisamos falar de...
Sim, o grupo existe há 14 anos e muita gente não conhece, assim, porque existe uma dificuldade, né, de se colocar sendo quem a gente é, falando o que a gente fala.
Sim.
Então acabava, né, agora a gente tá quebrando um pouco os nichos, os guetos, assim, de falar só pra quem já concorda com a gente, sabe? Porque esse edital tem uma ampla público a ser atingido, assim.
Sim.
É para ser assistido por 35 mil crianças.
Uau! Uhum. Que maravilhoso!
Então, às vezes, vem público pulverizado, que a gente chama, né? Que é, assim, passou na RPC um link ao vivo meio-dia com a Dulcineia Novaes.
Uhum.
A Dulcineia Novaes é uma referência para todos nós negros da cidade, assim. Porque desde que eu era criança, ela tava lá na TV com a sua... cara preta, sua pele, sim, preta, fazendo matérias incríveis. Uhum. E aí ela chegou lá, a gente ficou muito feliz que foi ela que foi enviada. Uhum. A gente entrou num link ao vivo e aquele final de semana o teatro lotou.
Perfeito.
Daí a gente pensou, tem gente aqui que veio sem saber direito qual a temática, uhum, que pode ser que saia em algum momento do espetáculo, assim. E pra nossa surpresa,
não saiu.
Não aconteceu, uhum, aqui em Curitiba. Daí em outras cidades já aconteceu. É, pra não usar intolerância religiosa, racismo religioso, né? Porque racismo religioso vem da ideia de que... Aquela lógica, assim, que pra racista nada que vem de preto é bom, né? A cultura não é boa, o cabelo não é bom, a religião é do demônio. Então, essa lógica é racismo mesmo que acontece, né? Uhum. Com a religião, porque tem origens negras. Além do xamanismo, espiritismo, cristianismo, que a gente sabe que mistura tudo isso.
Sim.
Mas de gente agora em Antonina, durante o espetáculo... se benzendo, assim, tipo,
sim,
se benzendo e não olhando algumas cenas, tampando o olho, assim, tipo, não quero ver.
Super acredito nisso, porque a gente tá falando de... houve um tempo em que parece que religião de pessoas de classe social mais baixa era macumba, que eles falavam em Umbanda,
uhum,
né? Ah, lá nesses terreiros só tem preto, macumbeiro, pobre. Pobre, preto, macumbeiro. É, agora tem um outro estereótipo. Não sei o que aconteceu. Que, se é preto e pobre, é evangélico. Né? Tá mudando. A gente vai de preconceito em preconceito, gente. É inacreditável. Então, é uma mistura. É uma mistura. Então, eu imagino que realmente, porque as igrejas evangélicas tiveram, assim, um
avanço, né?
Nossa, um boom, né? Inacreditável a quantidade que tem, que são denominações diferentes, que são, né, enfim, tem outros nomes e tal, mas todos nesse mesmo mote de tudo que vier da África, tudo que for negro, tudo que tiver relação com matrizes africanas é do demônio. Porque a gente nem sabe quem é esse tal de demônio que não, né,
que
não.
Tanto chamam, né, nas igrejas.
É, a gente não conhece, só pra constar. Mas enfim. É, então eu imagino que nessa, como a gente tá falando de crianças de escolas municipais ou de escolas estaduais, deve ter muita criança que é de familiares evangélicos, né?
É, e do tipo... A gente nem fica assim com raiva ou alguma coisa assim da criança, porque é só uma criança reproduzindo, né? Pra tá fazendo isso, foi
é
um
que
adulto
ela está
que,
ouvindo.
Uhum. Que ensinou, né?
Por isso, de novo, reforçar a questão de que a gente precisa levar isso para as crianças. Porque se elas estão ouvindo que isso tá errado, que isso é religião do demônio, como é que a gente vai mudar isso? Mostrando para elas o contrário. Senão não adianta, vão crescer assim e vai ser assim. E daqui a pouco é mais um adulto intolerante, né?
Sim.
Por isso a importância de fazer teatro para crianças, por isso a importância da gente levar, assim, os nossos filhos nos terreiros, né? De deixar lá, ou importância de abrir espaço nos terreiros para as crianças até participarem da gira mesmo. Nenhuma entidade vai chegar e fazer alguma coisa que a criança não tenha possibilidade, né? Não, não vai. Nenhuma entidade vai chegar e dizer, agora tem que fumar um charuto meu filho de 10 anos. Não existe isso, gente.
Sim, as coisas só acontecem no momento que você está preparado. E eu nunca vi tanta ética quanto nos terreiros que eu participo, assim, Lúdica Candomblé, que eu vou nas festas ainda até hoje, da Iagunã, da Alzira, ou no meu terreiro, é um lugar de muita ética, assim, e respeito e responsabilidade mesmo, sabe? E as pessoas dizem o contrário a torto e a direito, né? E é um lugar, assim, muito ético.
Totalmente ético. E a gente estava falando sobre incorporação, acho que até teve um comentário ali sobre a preocupação das crianças de não levar no terreiro e tal pela questão de incorporação. Mas isso que a gente está falando aqui, a entidade sabe o que ela pode e o que ela não pode fazer, né? Às vezes você está achando que aquela criança ali de 11 anos, nossa, só uma criança, é um espírito milenar. Meu, tá ó.
Vindo muito... aqui pela milésima vez.
Exatamente. Enquanto você tá tentando ali se conectar com a entidade na sua incorporação, ela já veio, já incorporou, já fez o trabalho, já subiu e você tá ali ainda no tremelique, né?
É.
Não tem como saber, não tem como julgar. Não é porque é uma criança. É, e as entidades sabem exatamente o que elas vão fazer e como elas vão fazer, né?
Sim.
Não, tá tudo certo. Gente, eu vou pro meu último intervalo, porque eu já pulei de novo. Já tô atrasada outra vez. Mas na volta a gente vai falar de novo das datas, enfim, para todo mundo ir assistir essa peça, levar todas as crianças que você conhece.
Na volta vai tocar Baquetá, Marcinho.
Achou, Marcinho? Yes! Vamos lá, então.
Você está ouvindo 7 Pontos.